Não, de todo, senhor deputado. Bem adiantadíssimo. Bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à audição do senhor professor Carlos Zorrinho, coordenador da Estratégia de Lisboa, coordenador nacional da Estratégia de Lisboa. Cumprimento, obrigado por ter vindo. Também à senhora doutora Herminda Neves. Obrigado, já conhecem a casa e a comissão. Esta reunião faz sentido, aliás, é uma reunião regular, mas é oportunidade. Acho que é mais do que sentida por todos, porque teve há muito pouco tempo, no último fim de semana, lugar a reunião do Conselho Europeu da Primavera, em que, como sabem, se faz a avaliação da Estratégia de Lisboa. E, portanto, também essa é uma das razões por que se impunha fazer a audição do Sr. Professor Carlos Zorrinho agora, imediatamente a seguir ao Conselho Europeu. O Sr. Professor sabe, portanto, as condições em que a Comissão funciona, pode fazer uma exposição inicial, agradecendo-lhe que o faça posteriormente. Agradeço-lhe que fica à disposição dos senhores deputados para responder às questões que eles apresentarem. Antes, há aqui uma alteração na composição da Comissão. Gostava de felicitar a senhora deputada Marta Borges. Magda Borges, peço desculpa. A partir deste lapso, ninguém se vai esquecer do seu nome aqui na Comissão. Não necessariamente, senhora deputada. Não necessariamente. O senhor deputado Duarte Lima pediu suspensão de mandato e a senhora deputada Magda Borges está em substituição. Espero que goste do trabalho em comissão e desejo muitas felicidades. Vamos então ouvir o senhor professor Carlos Zorrinho. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente, é para mim uma obrigação e um dever responder à solicitação desta Comissão, mas embora o refira reiteradamente pelo facto do sentir, vou referir de novo, também continuo a sentir deputado, sou aliás legitimamente deputado, agora noutras funções, e é portanto sempre com um gosto redobrado que enfim, participo nos trabalhos parlamentares. Aquilo que me foi solicitado foi que apresentasse a esta Comissão informação e que respondesse às dúvidas que forem suscitadas sobre o balanço recente da Estratégia de Lisboa, sobre a preparação do período pós-2010 da Estratégia de Lisboa e, em particular, sobre as conclusões do próximo Conselho Europeu da Primavera. Portanto, é isso que vou fazer nos próximos 15 minutos. Espero dar-vos uma ideia daquilo que tem sido a evolução recente da Estratégia de Lisboa, aquilo que nós estamos a perspectivar que possa vir a suceder em termos da preparação do período pós-2010, circunstância que desde já gostaria de sublinhar à cabeça, julgo que teria toda a vantagem de ter uma fortíssima participação parlamentar, ou seja, parlamentar em Portugal e nos outros países da União Europeia. Se estamos agora a desenhar a estratégia para a Europa para o horizonte de 2020, esta é a altura certa para haver uma maior apropriação por parte dos cidadãos, por parte da sociedade civil e por parte também dos seus representantes, como é natural. E depois também falar-vos das principais conclusões do Conselho Europeu, embora essas sejam muito públicas, não é? Mas é sempre bom fazer um sublinhado daquelas que são mais importantes e que podem dar aso a um maior debate entre nós. A Estratégia de Lisboa tem vindo a ser avaliada, como sabem, todos os anos. No Conselho Europeu da Primavera, como aconteceu neste último, é adotada a avaliação, que é feita quer da aplicação global, quer da aplicação por cada um dos países, e este ano a avaliação que foi adotada para a aplicação do Plano Nacional de Reformas português voltou a referir que Portugal tem feito um bom progresso neste domínio. Esta avaliação tem algumas notas positivas, fundamentalmente a consolidação das contas públicas, que foi conseguida até pelo menos ao último relatório e no contexto desse último relatório, a reforma da administração pública, o grande aumento, ou melhor, as medidas que permitiram um aumento muito significativo. Portugal foi mesmo o país que mais aumentou em termos da União Europeia, se considerarmos o European Innovation Scoreboard, o grande aumento do investimento público e privado em investigação e desenvolvimento, a melhoria de eficiência do sistema de educação e a revisão do Código de Trabalho. Estes cinco pontos são as notas, digamos, sublinhadas como notas mais positivas sobre a avaliação da aplicação de Lisboa em Portugal. Depois são feitas três recomendações, que são recomendações que se têm vindo a manter ao longo dos últimos anos. E o facto dessas recomendações se terem vindo a manter, nós não as entendemos como uma referência ao facto de nós não as termos resolvido, mas antes uma compreensão de que são áreas estruturais que só se resolvem com uma continuidade de políticas ao longo de muitos anos para se poder resolver. Em concreto, as recomendações são para mantermos e reforçarmos a sustentabilidade a médio prazo das contas públicas, nomeadamente a qualidade da despesa pública, e direi mais à frente que a nossa própria proposta para a nova Estratégia de Lisboa dá um ênfase especial à qualidade da despesa pública, em detrimento da quantidade da despesa pública ou da má avaliação meramente quantitativa dos equilíbrios macroeconómicos. Por outro lado, recomenda-se a Portugal que continue a melhorar o sistema de ensino e a formação vocacional, que de facto, embora tenhamos sido o país também que no European Innovation Scoreboard mais progressos fizemos entre 2007 e 2008 na qualificação dos recursos humanos entre os 27 países, continuamos a estar relativamente mal posicionados em termos absolutos e, portanto, é um esforço que tem que ser continuado. E, finalmente, uma recomendação também sempre muito, muito presente e mais atual do que nunca, em termos da redução da segmentação do mercado de trabalho, ou seja, significa uma aposta muito forte nas competências, nas qualificações, para evitar a forte segmentação que existe no mercado de trabalho em Portugal. Depois, a apreciação da Estratégia de Lisboa em Portugal salienta ainda dois pontos positivos da reação. Gostava de vos dizer que o nosso relatório, como sabem, foi enviado, foi aprovado em Conselho de Ministros exatamente no dia 15 de outubro, em Conselho de Ministros especial, e foi enviado nessa data, que era a data estabelecida para esse efeito, para a Comissão Europeia. Em 15 de outubro ainda alguns dos factos da crise estavam apenas a começar a desenhar-se, mas nós introduzimos no plano algumas medidas, meramente medidas de estabilização do sistema financeiro e medidas de apoio às PMEs e às famílias mais carenciadas, que foram destacadas também como bons exemplos e medidas positivas por parte da Comissão Europeia. De uma forma mais alargada, o que eu julgo que se pode constatar é que a Estratégia de Lisboa e os programas nacionais de reforma, quer seja a Estratégia de Lisboa inicial, quer a Estratégia de Lisboa reformada a partir de 2005, quer o novo ciclo que está agora a ser aplicado, não anteciparam a crise, não evitaram a crise, mas também não a provocaram. Ou seja, para sermos verdadeiramente justos, penso que sabemos que a crise global, enfim, não vou agora teorizar sobre as suas origens, seria uma discussão interessante, mas não teve claramente a origem na aplicação da Estratégia de Lisboa. A verdade é que a estratégia também não foi suficientemente potente para, se calhar não podia ser, não havia nenhuma estratégia suficientemente potente para antecipar ou para lhe fazer uma barreira. A Estratégia de Lisboa, portanto, não provocou a crise, mas também não a solucionou, ou pelo menos não teve a capacidade de a evitar a sua contaminação. Aliás, nenhuma estratégia no mundo, como sabem, esta é a primeira crise verdadeiramente global, teve essa capacidade de estancamento de uma crise que se disseminou e contaminou todo o sistema global. Mas, de forma indireta, nós podemos dizer que a Estratégia de Lisboa, e em particular o Programa de Estabilidade e Crescimento, deu um contributo importante ao criar almofadas que ajudaram depois às respostas para a crise. Ou seja, por exemplo, Portugal é um bom exemplo, mas, tal como Portugal, existem muitos outros exemplos, muitos outros países, em que a Espanha é um outro excelente exemplo, em que o facto de terem contas públicas relativamente saudáveis, alguma almofada financeira, isso lhe permitiu fazer planos de resposta à crise que de outra forma não poderiam ter feitos. E por isso eu queria, sobre esta questão da evolução recente da Estratégia de Lisboa, eu penso que a estratégia mostrou uma resiliência suficiente para poder ser a base da resposta europeia. De alguma maneira, a limitação que é estabelecida a essa dimensão da resposta é uma limitação que é exterior à própria estratégia de Lisboa. Ou seja, nós não podemos esquecer, nem podemos ignorar, que a crise económica e financeira acontece num período em que também existe uma crise institucional, do ponto de vista da União Europeia, ou não, a aprovação do Tratado de Lisboa. E, portanto, de alguma maneira, essa circunstância institucional enfraquece a potência na aplicação da estratégia de Lisboa e, ao mesmo tempo, também não podemos esquecer que existem sempre nestas circunstâncias algumas tensões protecionistas e nacionalistas. De qualquer maneira, travaram um pouco a resposta da União Europeia, mas o que neste momento estão relativamente ultrapassados. O último Conselho Europeu deu algumas respostas fortes, coordenadas. A participação da União Europeia na reunião do G20, penso que poderá ser também um outro passo, e o próprio facto de ter sido aprovado uma posição comum dos 27 para a participação da Europa na reunião do G20 é um sinal de que, de alguma maneira, este braço de ferro entre a visão mais protecionista e a visão mais interdependente, de alguma maneira, está a pender para a visão mais interdependente. Eu penso que isso é algo importante, e é importante também no contexto da estratégia de Lisboa. Gostaria agora de vos falar um pouco sobre as perspectivas pós-2010. No atual contexto de crise, ao contrário do que muita gente por vezes pode dizer, aquilo que é não só o meu ponto de vista, como o ponto de vista de Portugal e do governo português, como o ponto de vista que neste momento está a ser maioritário no contexto europeu, é a ideia de que a estratégia de Lisboa pós-2010 ganha ainda mais importância. Permitam-me aqui uma breve nota lateral da atualidade, mas, por exemplo, na próxima sexta-feira vão decorrer em Portugal dois debates muito interessantes, um com o lançamento de um livro coordenado pelo professor Maria João Rodrigues e com um conjunto de participações muito interessantes sobre globalização, Europa e estratégia de Lisboa, e o outro, um debate promovido pela APDC sobre a estratégia de Lisboa desde a poeira à explosão, ou seja, como é que a estratégia de Lisboa pode estar na base da solução para os problemas da Europa. E, portanto, aquilo que nós estamos a ver hoje é que a estratégia de Lisboa não é vilã, também ainda não é heroína, mas é considerada parte da solução. Agora, é evidente, pelo menos para mim é evidente, e penso que é evidente para nós todos, também há aqui um combate político e ideológico a ser feito dentro da estratégia de Lisboa, sempre o disse. A estratégia de Lisboa é ela própria uma emanação democrática de várias perspectivas e de várias visões. A estratégia de Lisboa pós-2010 não pode ser, não será certamente, uma reprodução da estratégia de Lisboa pré-2010. Em primeiro lugar, porque o mundo mudou. Em segundo lugar, também porque alguns dos princípios e alguns dos valores prevalecentes também perderam um pouco da sua eficácia. E, portanto, é necessário, temos aqui um caminho de criação política que é muito interessante. A primeira nota, de qualquer maneira, que eu gostava de vos dar é que, com o esforço muito grande de Portugal, mas também com o apoio forte da Comissão Europeia e, por que não dizê-lo, do Presidente da Comissão Europeia, o Dr. João Barroso, a verdade é que nós conseguimos, desde já, uma evolução significativa na designação oficial do problema, ou seja, da questão da estratégia de Lisboa pós-2010. Até há 2-3 meses, em todos os documentos oficiais, a designação que surgia era post-Lisbon, ou seja, a estratégia depois de Lisboa, e hoje, em todos os documentos oficiais, a designação que surge é a estratégia de Lisboa pós-2010. É, aliás, mesmo esta designação aquela que surgiu nos documentos deste Conselho. E, portanto, há aqui uma evolução e uma aceitação global que haverá uma estratégia de Lisboa pós-2010 e não uma estratégia pós-Lisboa. Além disso, Portugal, no seu contributo que demos, e que aliás foi distribuído, no contributo que nós demos para o desenho da estratégia de Lisboa pós-2010, um primeiro position paper de Portugal, nós, concertados com outros países, não o fizemos sozinhos, concertados com outros países, lançámos uma designação, que ainda não está assumida, mas que está a fazer o seu caminho, que é a designação Lisbon Plus. Esta designação Lisbon Plus, que, enfim, que em português dirá Lisbon, mais Lisboa, não é? Mas que penso que será assumida globalmente como Lisbon Plus, penso que tem uma vantagem, é uma designação forte, porque mostra que é Lisboa, mas Lisboa mais, Lisboa com uma outra aplicação, Lisboa com outro foco, A designação Lisbon Plus tem a vantagem de ser lida em todas as línguas e, portanto, este conceito é também um conceito genérico. E hoje, em muitos documentos já semi-oficiais, pelo menos, semi-oficiais, a designação Lisbon Plus começa a fazer o seu caminho. Mas não está garantido que seja assim, mas é um caminho que está a ser feito. Por outro lado, a Comissão Europeia, na comunicação que fez ao Conselho, antes deste Conselho, referiu que a Comissão trabalhará com os Estados-membros e com outros stakeholders da Estratégia de Lisboa numa reflexão sobre os impactos da atual situação internacional na Estratégia de Lisboa renovada e incorporará essa reflexão no debate sobre o desenho da Estratégia de Lisboa pós-2010. Portanto, há um assumir de que haverá um debate, um assumir de que as novas condições, o novo contexto da crise dá uma influência no desenho da estratégia e que isso terá impacto sobre o desenho da estratégia pós-2010. E diz ainda nesse documento que a Comissão enviou ao Conselho e que depois se refletiu nas conclusões do Conselho, que a avaliação será feita durante a presidência sueca, portanto será no próximo semestre que essa avaliação do impacto será feita, e proporá as decisões que serão tomadas na Cimeira da Primavera de 2010 sob presidência espanhola. Ou seja, a nova Estratégia de Lisboa 2010 arrancará, pós-2010, arrancará na Cimeira da Primavera, sob presidência espanhola, e terá os seus passos decisivos durante a próxima presidência sueca. Aliás, está marcada para 22 de abril uma reunião de coordenadores de Lisboa, em Praga. Como sabem, a decisão do Conselho Europeu, não deste Conselho Europeu, mas do anterior, foi que a nova Estratégia de Lisboa seria desenhada pela Comissão, pelos Estados-membros e pelos coordenadores de Lisboa. Portanto, é este tríptico, estes três pilares, a rede de coordenadores de Lisboa, o Conselho e a Comissão. Nós temos uma reunião no dia 22 de Abril. Durante a presidência sueca será feita esta avaliação. Haverá, no final do ano, ou último Conselho Europeu, sobre a presidência sueca, em dezembro, será apresentada pela Comissão um documento sobre as Estratégia de Lisboa pós 2010, documento esse que, enfim, se tudo correr normalmente, será adotado em março de 2010. Gostaria de voltar a referir que, sobre este tema, tudo está em aberto. Sobre este tema, é muito importante que, eu acho que tem que reconhecer que, muitas vezes, nós sentimos que algumas decisões em termos da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, são decisões tomadas muito ao nível da superestrutura, com pouca participação, com pouca apropriação dos cidadãos, dos parlamentos nacionais. Mas eu, ao dar-vos este calendário, ao dizer-vos o que está a acontecer, é também ao mesmo tempo um desafio. A Assembleia da República tem toda a legitimidade para decidir ou não fazer deste tema um tema importante, querer participar mais ou menos, mas eu acho que é importante fazermos este desafio aos nossos concidadãos portugueses, aos cidadãos europeus. Estamos a preparar a estratégia europeia, para dar uma resposta às dificuldades da Europa entre 2010 e 2020 e, portanto, é agora que se está a discutir, é agora que se está a desenhar os pilares daquilo que vai ser a estratégia europeia entre 2010 e 2020. Nós, de qualquer maneira, até agora fizemos um primeiro position paper que foi distribuído, esse documento, a visão de Portugal para a Estratégia de Lisboa após 2010, com essa designação do Lisbon Plus, que vai fazendo já o seu caminho, e temos dado alguns contributos. Eu sintetizaria dizendo que, fundamentalmente, achamos que é preciso renovar a ambição, que a Estratégia de Lisboa, por um lado, não pode perder a sua memória, mas, por outro lado, não pode ficar amarrada a essa memória. Por isso propomos uma estratégia até 2020, com uma revisão em 2015. Propomos que temos proposto que as quatro prioridades da Estratégia de Lisboa se possam manter, ainda que revistas, mas que sejam acrescentadas duas novas prioridades. Uma prioridade que é o reforço das redes. Aliás, isso também foi uma das conclusões deste Conselho Europeu, o reforço das redes de empresas, o reforço das redes de comunidades, o reforço das redes energéticas, o reforço, no fundo, da interdependência do ponto de vista europeu e o reforço também da importância dada à qualidade da despesa pública. Por outro lado, também o reforço da governance e fazer desta estratégia uma estratégia de convergência com outras estratégias, estratégia europeia para o emprego, estratégia europeia para a inclusão social, estratégia europeia para o desenvolvimento sustentável. No fundo, fazer deste Lisbon Plus uma estratégia de convergência, reforçando a dimensão externa, reforçando também a apropriação. Temos defendido que o plano, o PEC, Estabilidade e Crescimento, tem que ser cada vez mais um PEC inteligente, ou seja, tem que ter em conta não apenas os indicadores macroeconómicos estáticos, mas os indicadores dinâmicos. Há alguma despesa, é uma despesa que depois gera enfim, receita, gera emprego, gera criação de riqueza, e, portanto, não pode haver uma leitura estática e estritamente monetarista do PEC. Por outro lado, também, um outro debate que vai estar em jogo é o debate de como é que se avalia a estratégia de Lisboa. Há países que entendem que deve haver como que um tabuleiro de bordo com indicadores, há países que acham que a avaliação é uma avaliação feita por cada país e a Comissão Europeia e os pares não têm nada que interferir na esfera de cada governo em termos de fazer uma avaliação. Nós continuamos a defender uma visão intermédia, que é, sobretudo, a manutenção da ideia das recomendações e da partilha de boas práticas, que é aquilo que, de alguma maneira, mais pode reforçar a apropriação da estratégia, que é, de facto, alguns países poderem ser destacados exatamente pelas boas práticas e por boas práticas que podem ser disseminadas por outros países da União Europeia e, portanto, podem ser também adotadas por toda a União e pela Comissão Europeia. Portanto, estas são as perspectivas, digamos, do pós-2010. A discussão está, neste momento, num ponto muito importante. Percebemos que as decisões vão ser tomadas daqui a um ano, portanto, no Conselho Europeu da Primavera, sob presidência espanhola. Esta é a altura, de facto, de fazermos este debate, de darmos todas as contribuições. É a altura dos parceiros sociais, dos parceiros da sociedade civil, de toda a gente, dar esse contributo, porque, como eu vos disse, estamos a estabelecer as linhas mestras, tal como a estratégia de Lisboa em 2000, para o bem ou para o mal, eu penso que mais para o bem que para o mal, mas estabeleceu as linhas mestras daquilo que foi a estratégia europeia entre 2000 e 2010. Agora, nós estamos a definir o Lisbon Plus, que vai definir as linhas mestras da estratégia europeia entre 2010 e 2020. Ainda por cima, com esta ambição acrescida, porque, como sabem, a estratégia de Lisboa, novo ciclo, tal como foi aprovada, passou a ser considerada não apenas a estratégia interna da União Europeia, mas também a estratégia da União Europeia para o seu relacionamento externo. E, portanto, aquilo que, por exemplo, a União Europeia vai levar à cimeira do G20 é a sua interpretação da estratégia de Lisboa para o mundo, digamos assim, para a relação global. E, portanto, a estratégia tem aqui um papel ainda mais importante. Volto a referir e a sublinhar que acho que vale a pena todos nós darmos toda a atenção a este debate, que é um debate importante. Finalmente, sobre as conclusões do Conselho, eu vou ser mais telegráfico, porque acho que os seus deputados todos tiveram a oportunidade de ler na imprensa aquilo que foram as decisões desse Conselho. Também tiveram acesso aos documentos, às conclusões do Conselho. Fundamentalmente, eu destacaria, por um lado, a harmonização de posições, e, nomeadamente, a aprovação do anexo terminológico que harmoniza posições dos 27 para a cimeira do G20. Deste ponto de vista, também não gostaria de deixar de passar em claro a importância que teve a carta que o Primeiro-Ministro português endereçou a todos os Primeiros-Ministros, referindo exatamente a necessidade de complementar esta participação da União Europeia no G20 com uma participação multilateral, ou seja, no fundo reforçando aquilo que é a matriz de multilateralidade que é própria da filosofia e do projeto europeu. Por outro lado, houve um reconhecimento pelos 27 da importância do esforço concertado e da coordenação. Como vos disse há pouco, essa foi uma das fragilidades iniciais do arranque na resposta europeia à crise, alguma hesitação entre o predomínio das respostas nacionais ou o predomínio das respostas coordenadas. Penso que este segundo paradigma, se me permitem usar de forma excessiva esta expressão, terá predominado. E algumas das decisões coordenadas que foram tomadas foi, por um lado, o reforço da regulação e supervisão do setor financeiro, com base no relatório Larosière. As primeiras decisões serão tomadas já no Conselho de Junho e foi decidido que haverá regulamentação de supervisão em outubro. É evidente que esta regulamentação de supervisão também terá muito a ver com aquilo que foi decidido na reunião do G20, tem sido mais muito discutido que num sistema financeiro que é cada vez mais global, a regulamentação e a regulação também tem que ter essa perspectiva global. Foi decidido reforçar os fundos próprios do Fundo Monetário Internacional em mais 75 milhões de euros da União Europeia, permitindo duplicar, contribuindo para a duplicação da capacidade deste fundo, que tem hoje 500 mil milhões de euros como capital base. Foram também atribuídos 50 mil milhões de euros para reforço do crédito às economias do leste com mais dificuldades. Foi aprovado o programa, a chamada Iniciativa do Leste, para os países que são fronteira leste com a União Europeia, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Geórgia, a Moldávia, a Arménia, o Azerbaijão. Portanto, foi aprovado um primeiro pacote financeiro, 600 milhões de euros para essa parceria. Foi reforçado o mandato para desenhar a nova estratégia de Lisboa, com muito foco na coordenação e com muito foco também, muito especial, na promoção da banda larga, que aliás merece um parágrafo muito alargado e que de alguma maneira, permitam-me que o diga, não digo que vem seguir a estratégia portuguesa, mas de alguma maneira vem confirmar quanto nós estávamos certos e corretos quando considerámos que a disseminação das tecnologias de informação e da banda larga e a aposta na banda larga é uma condição essencial para passarmos para um outro tipo de plataforma competitiva, de inclusão digital e de capacidade competitiva das empresas, dos cidadãos, das economias. E, finalmente, foi também aprovado um plano global de reforço da economia europeia, num valor de 5 mil milhões de euros. É sabido também que ainda se está em fase de negociação em relação àquilo que depois cabe a cada país. Julgo, para ser coerente com aquilo que disse antes, a importância, de facto, a coordenação no uso destes recursos. Não há fronteiras deste ponto de vista, mas sabemos que, em particular, 50 milhões serão dedicados ao reforço da interconexão elétrica de Portugal com Espanha. Tem uma componente também significativa, será dedicada ao reforço das nossas redes de gás, e que cerca de 46 milhões de euros são também disponibilizados para a disseminação da banda larga em espaço rural, ou seja, para levar a banda larga àqueles sítios onde nem o mercado auxiliar dificilmente poderão levar, mas onde é muito importante que se possa fazer chegar. Aquilo que se tem previsto é que deste pacote global de revitalização da economia europeia, cerca de 100, 102, 105, 110, enfim, um pouco mais de 100 milhões de euros poderão ser canalizados diretamente para a economia portuguesa, mas haverá muito mais, porque aquilo que faz sentido é o sentido da sinergia e o sentido da atuação conjunta. Srs. Deputados, de forma breve, falei-vos daquilo que é a evolução recente da Estratégia de Lisboa, daquilo que é as perspectivas de evolução futura, após 2010, e também das principais conclusões do Conselho, e agora estou à vossa disposição para esclarecer qualquer questão que entendam, Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, professor Carlos Ourinho, por esta interessante explanação inicial. Vamos passar imediatamente às intervenções dos senhores deputados. Tem a palavra o senhor deputado Carlos Ponce.
Muito obrigado, senhor Presidente. Sou o professor Carlos Ourinho. É sempre um prazer tê-lo aqui na Assembleia para discutir um assunto de extrema importância, a Estratégia de Lisboa. A Estratégia de Lisboa está a fazer 10 anos e por isso já estamos a falar no pós-Estratégia de Lisboa. Eu gostava de fazer um registro de interesse inicial, porque pode às vezes haver dúvidas sobre o que irei dizer a seguir. Mas eu estou plenamente de acordo com a Estratégia de Lisboa. Não. A estratégia é boa. Agora, faço uma crítica contundente, foi à forma como ela foi seguida. A estratégia é boa. Eu penso mesmo que quem não está muito ligado à inovação, se o deputado quer passar a falar agora, mesmo quem não esteja muito ligado à inovação, aceita a estratégia de Lisboa. Portanto, a estratégia de Lisboa, apoiada nos três eixos do conhecimento, da tecnologia e da inovação, nada há a dizer sobre ela. Eu até ia recordar aquilo que foi aprovado. A União atribuiu um novo objetivo estratégico, portanto, foi um novo objetivo estratégico para a década que está agora a terminar, e eu vou ler, só para recordar: tornar-se na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão social. Estamos a terminar os 10 anos e a pergunta que se faz é se algum de nós se revê que este objetivo chegou perto de se atingir. Estamos hoje envolvidos numa crise europeia, nacional, parte do mundo está na crise, envolvido. E, Sr. Presidente, eu pedi ao favor se podia sossegar aqui os deputados do Partido Socialista. É que isto está a doer, parece-me. E não devia doer, porque isto é uma questão que interessa a todos. E, portanto, não devia doer. E, pela nossa parte, nós estamos aqui para colaborar e para dar o nosso contributo. E é natural que, para dar o contributo, temos que fazer alguma crítica. E a crítica principal e fundamental tem a ver com a forma e não com a estratégia. A estratégia, estamos de acordo. Eu penso que até o Partido Comunista estará de acordo com a estratégia. Não está, com certeza, de acordo é com a forma... Não, nem isto. Mas podiam estar, porque a estratégia não é má. Mas para não perder tempo, daqui a pouco o Sr. Presidente está a dizer que terminou o tempo, eu ia direto a colocar algumas questões ao Sr. Professor e que poderíamos perguntar o que seria de Portugal e da Europa se não tivesse esta estratégia. O que é que teria acontecido? Do meu ponto de vista, não seria muito diferente. Portanto, nós não conseguimos ver que a estratégia de Lisboa, sendo uma boa estratégia, tenha conseguido vincar ou tenha conseguido mudar algum rumo. Porque toda a estratégia dos tempos atuais teria que assentar no conhecimento, na tecnologia e na inovação. Continuo a fazer aquela crítica, que é a forma como ela foi posta em prática, é que os dirigentes, nomeadamente em Portugal, não conseguiram levar a bom porto. Quando nós analisamos os quadros que nos foram disponibilizados, eu aqui ia só ler dois ou três indicadores, se eu tivesse aqui os quadros. Já os tive. Prosseguir, não é? Senhor, eu ia... Não, temos aqui, tenho aqui. Por exemplo, no que se refere ao reforço das competências científicas e tecnológicas, só para referir aqui um ao outro, a despesa pública em I&D... Em Portugal passou de 0,49 para 0,57. Na União Europeia, de 0,66 para 0,67. Portanto, houve aqui um crescimento, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, francamente, pouco. As despesas em I&D, em percentagem do PIB, para mobilizar as empresas para a investigação e desenvolvimento, também cresceram muitíssimo pouco. E aqui deveríamos notar que, provavelmente, houve uma contabilização mais adequada, isto refere-se a contabilização e não a crescimento efetivo. Sobre estes números, deixava estas duas notas. Eu perguntava ao Sr. Professor também qual é a sua opinião, porque eu começo já por dar a minha, a relação, ligação universidade-empresa foi outro falhanço da Estratégia de Lisboa. Falhanço não quer dizer que não fez nada, falhança é que podia ter ido muito mais longe. É um problema global, não é só de Portugal, reconheço, é um problema em que não há forma prática de pôr a universidade a produzir ligação direta com as empresas e vice-versa. Há uma ligação muito difícil. Queria perguntar concretamente sobre um tema muito falado na época e que eu queria recordar, que tem a ver o que é que foi feito, o que é que temos hoje do MIT? Quais são os desenvolvimentos, que resultados temos e que empresas é que colocaram algum investimento nesta questão do MIT? E sobre os NITEC, a mesma questão, porque penso que também não houve qualquer resultado. E ia fazer, por uma última questão, que tem a ver também com o capital de risco. Sr. Professor, como provavelmente de vez em quando ouve, o nosso Ministro da Economia diz, agora vão mais 400 milhões de euros para o capital de risco. O capital de risco, na nossa opinião, é um instrumento de extrema importância para as tecnologias novas, onde houver inovação, onde houver, de facto, risco. E aí eu, tal como já fiz há um ano, chamava a atenção do seguinte aspecto. As capitais de risco terão que funcionar, efetivamente, como capital de risco, não como um banco em que tem por objetivo só o resultado financeiro, tem que ser mesmo capital de risco. E aqui está uma oportunidade, que, através da capital de risco, que o Estado tem de participar nas empresas. Quando há... Nós temos uma, a PME Invest, salvo erro, ou a PME Investimento, não sei bem o nome, que é um instrumento do Estado para participar no capital social das empresas. Quando o capital social das empresas precisa de reforço através de capital de risco, aí está uma boa oportunidade do Estado colocar lá um gestor. Portanto, e não dar só, não atirar para lá o dinheiro, com aquelas condições contratuais, mas colocar lá um gestor que vai acompanhar a gestão. Não é uma nacionalização, mas é participação no capital. Se aumentou o capital, se pôs lá dinheiro, é expectável que controle esse dinheiro. Isso dará um contributo à gestão. E aqui, finalmente, ainda sobre este tema, eu perguntava ao Sr. Professor qual é a sua opinião sobre a questão da formação dos gestores. Hoje é necessário, eu termino já, Sr. Presidente, mas acho que é uma questão de extrema importância. Hoje é necessário a licença para ser engenheiro, para ser farmacêutico, para pescar, para conduzir um automóvel, para conduzir uma bicicleta, é preciso licença. E qual é a licença que é exigida para ser gestor de uma empresa? O Estado coloca lá dinheiro, como certificação é que as pessoas vão gerir esse dinheiro? Estão a gerir empregos de famílias? Como é que vão gerir? Com qualificações, não é exigida nenhuma qualificação.
Obrigado.
Eu gostava que refletisse um pouco sobre isto. Obrigado.
Obrigado. Senhor professor, eu queria que respondesse imediatamente.
Imediatamente,
na primeira ronda, na segunda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. São muitas questões e profundas. Em primeiro lugar, sobre as teses de Lisboa, se valeu a pena, se não valeu, se foi um sucesso ou foi um insucesso. Essa é daquelas coisas que são muito difíceis de discutir, porque nós teríamos que comparar a situação em que estaríamos hoje com a situação que estaríamos se não tivesse havido estratégia de Lisboa. É evidente que aquilo que era a ambição estabelecida no ano 2000, de fazer da União Europeia a zona mais competitiva do globo, com melhores empregos, é evidente que isso não foi conseguido. É evidente também que me parece que, em decorrência disso, há uma certa tendência para desistirmos e dizermos nunca o poderemos ser. Eu acho que é tão arriscado e é tão errado, embora eu compreenda a opção que foi feita na altura por quem desenhou a estratégia de Lisboa, de criar, de facto, um desígnio forte. É tão errado nós termos a perspectiva de que podemos ser, uma perspectiva um bocadinho eurocêntrica, de que podemos ser, neste mundo global, a zona mais desenvolvida em todos os setores, criando melhores empregos, maior crescimento, como também é absolutamente catastrófico desistirmos de sermos, em algumas áreas-chave, isso. Portanto, o que eu penso, pessoalmente, é que a estratégia de Lisboa deu um contributo para que a Europa não tivesse perdido a corrida da tecnologia, a corrida do desenvolvimento, ainda que nós tenhamos perdido algum emprego, tínhamos perdido alguma capacidade competitiva. Ainda assim, a União Europeia é das zonas com maior renda no globo, com maior desenvolvimento no globo, com maior sustentabilidade no globo, com melhor modelo social no globo, e, portanto, amortizámos muito o impacto que podia decorrer do impacto da evolução global. Além disso, eu julgo que nós temos que ter a ambição de, na nova estratégia de Lisboa, e volto a dizer, não é o Porto de Lisboa, é a nova estratégia de Lisboa, foi uma conquista forte, conseguimos esta mudança de designação, não vamos agora deixá-la cair, temos que ter a ambição de, em alguns setores, sermos líderes. Eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, o setor das energias renováveis. A União Europeia arranca com maior com liderança tecnológica, com liderança de utilização. É evidente que é neste momento um esforço louvável e enorme da administração Obama no sentido de apostar nas energias renováveis, ainda bem que assim é. Mas a União Europeia não pode perder esta liderança, ou melhor, não deve perder esta liderança. Naquelas áreas em que temos essa capacidade de liderança, nós não podemos perder essa capacidade de liderança, como perdemos, por exemplo, nas tecnologias de informação, em que começamos à frente e depois fomos rapidamente ultrapassados. E, portanto, é muito importante esta ambição. As despesas com investigação e desenvolvimento, a verdade é que, não tendo chegado ao objetivo de Barcelona, dos 3% em termos europeus, a verdade é que houve sempre, a agenda de Lisboa fez com que houvesse sempre uma pressão sobre os governos europeus e sobre as empresas, no sentido de haver um aumento progressivo desse investimento. O investimento em investigação e desenvolvimento é também uma área em que a qualidade do investimento é muito mais importante, muitas vezes, que a quantidade. Mas, no caso português, a nossa evolução foi, de facto, extraordinária. Passámos de 0,61 em 2005 para 1,31 do PIB em 2008 e passámos a ter maior investimento das empresas privadas e das empresas públicas. Uma parte, peço desculpa, do que do investimento público. Uma parte pode ser também melhor contabilização. Mas a verdade é que esse aumento se verificou e esse aumento faz com que Portugal seja hoje um país, quando nós analisamos o European Innovation Scoreboard, que eu, enfim, convidava os seus deputados a analisarem, porque são 30 indicadores, é de facto verdadeiramente o tableau de bord, aquilo que mede o êxito em cada país, a aplicação de Lisboa e dos planos tecnológicos. Portugal tem feito um progresso extraordinário, passámos de um país em recuperação para um país moderadamente inovador, ultrapassámos a Itália, ultrapassámos a Grécia, apanhámos a Espanha, e portanto, e normalmente em todos os países do mundo, O que verificámos foi que, primeiro, houve uma convergência na inovação e depois uma convergência no desenvolvimento e na riqueza. Foi assim na Finlândia, por exemplo, quando teve um choque brutal com a queda do muro e com a perca dos seus mercados de proximidade. Houve um momento em que cresceram em termos de PIB, mas continuaram a investir na investição em desenvolvimento e depois recuperaram. Isso é extremamente importante. E, como é muito importante a ligação universidade-empresa, eu julgo que em Portugal muito caminho tem sido feito nos últimos anos nesse reforço. Por exemplo, foram reconhecidos pelo Governo 10 polos de competitividade e 8 clusters que vão agora ter financiamento prioritário, os seus projetos de âncora no CREN. Todos esses polos de competitividade e todos esses clusters, os projetos de âncora, são projetos que obrigatoriamente têm parcerias com o sistema científico e, portanto, foi feito aqui um trabalho muito importante. Ao nível europeu, há países que fizeram muito bem este trabalho e tiveram sucesso, no caso da Finlândia, da Dinamarca, da Holanda. Há países que não fizeram bem este trabalho e não tiveram sucesso. Como sabe, aliás, o Presidente da Comissão Europeia teve um dos seus projetos, digamos, mais acarinhados, foi a criação do Instituto Europeu de Tecnologia, que era exatamente o esforço para criar comunidades de conhecimento e, portanto, para disseminar as boas práticas neste domínio a todos os países. E Portugal foi, aliás, um dos países pioneiros ao avançar com a criação de uma comunidade de conhecimento nas energias renováveis e também ao fazer as parcerias com a Espanha, quer nas nanotecnologias, quer nas energias renováveis. Eu não vou, tenho muito gosto em poder fazer chegar ao senhor, ao seu deputado, até porque este projeto tem um gestor, que é o professor Paulo Ferrão. O projeto de cooperação com o MIT é um projeto com muitos resultados, quer a nível de doutoramentos, quer a nível de parcerias, quer a nível de atração de investimentos para Portugal, na aeronáutica, nos serviços. É, de facto, um projeto de sucesso e eu penso que tenho muito gosto de lhe fazer chegar, pedindo eu próprio ao gestor deste projeto, como também, aliás, a parceria com a Austin Martin, a parceria Texas, a parceria com a CMU, com o Fraunhofer. Estou de acordo consigo com a importância do capital de risco. Houve uma reestruturação do capital de risco, temos hoje em Nova Capital, a ICEP Capital. Temos grandes exemplos de sucesso que são alavancados pelo capital de risco. Foi hoje mesmo, ou ontem, penso eu, anunciado pelo Sr. Ministro da Economia uma nova linha, em particular para a área do calçado e dos testes, mas que é um bom exemplo daquilo que pode ser generalizado a outros setores, que é a existência de fundos de consolidação de capital, PME consolida, porque muitas vezes o problema que nós temos nas nossas empresas é, por um lado, é importante o capital de risco para o ranking, mas depois, como dizem muito bem, é necessário depois o capital de consolidação, o capital de maturidade, o capital que lhe dá a dimensão crítica para irem para o mercado em termos internacionais. A ideia de colocar um gestor do Estado, enfim, é uma ideia que não sei se será muito popular, mas eu acho que depende muito da dimensão da empresa, da dimensão da participação do capital. Agora, há uma coisa que estou de acordo consigo, ou seja, há várias coisas que estou de acordo consigo, mas há uma que eu queria sublinhar em particular. A questão que coloca, é necessário haver uma licença para ser advogado, uma licença para ser arquiteto, uma licença para ser médico. E normalmente não havia uma licença para ser gestor, na medida em que, à partida, o gestor, ou pelo menos o gestor, o empresário, chamemos assim, arriscava o seu dinheiro. Portanto, arriscando o seu dinheiro, enfim, se estivesse menos preparado, o que podia acontecer era, no fundo, depauperar o seu próprio património. A partir do momento em que algumas empresas, por razões, enfim, de sustentabilidade da economia, recebem um conjunto de apoios, enfim, do horário público, eu estou de acordo consigo, acho que é de facto uma ideia interessante que se devia explorar, ou seja, devia haver uma garantia mínima de qualidade de gestão para se poder colocar esses recursos. É evidente que meios há, formação há o Inove Contacto, há o Inove Jovem, há o Vasta Gama, há um conjunto de programas de qualificação para os empresários, há um conjunto de cursos de formação, mas é evidente que os empresários são livres de fazer ou não fazer. Quem arrisca o seu capital, acho que tem que continuar a ser livre de fazer ou não fazer. Quem eventualmente beneficia de capital e de recursos públicos, acho que devia ter devia dar uma garantia em termos da sua própria formação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ventura Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Professor Carlos Zorrinho, em relação à matéria que nos trouxe aqui, eu queria dizer o seguinte. Este é um momento de grande dificuldade para a Europa de grandes interrogações que são levantadas pela crise e que não facilitam o desenho ou o redesenho da estratégia de Lisboa pós-2010. Ainda há pouco tempo, o primeiro-ministro britânico dizia em Davos que não há receitas para a atual crise. Ora, quando assim acontece, nós temos naturalmente todos, políticos sobretudo, cidadãos naturalmente, que ficar preocupados sobre o desenho daquilo que queremos para o futuro. É um facto que houve progressos significativos ao nível dos países e ao nível da União Europeia, mas ao longo destes 8 anos verificaram-se dificuldades muito grandes na participação de cidadãos, dos parlamentos nacionais. Verificou-se grande dificuldade, aliás, impossibilidade de aprovação do Tratado Constitucional. O Tratado de Lisboa está suspenso. Portanto, há um conjunto de dificuldades e bloqueios que até agora ainda não foram analisados de frente e parece-me que não seria desejável desenhar uma nova estratégia ou a continuação da estratégia pós-2010 sem que estas questões ficassem perfeitamente claras. O papel do Banco Central Europeu no futuro. Portanto, há um conjunto de incógnitas. Todavia, também não queria deixar aqui nenhuma nota apenas negativa ou pessimista. Eu quero dizer com toda a convicção que a presente crise, grave como é e cuja profundidade ainda não avaliamos e não sabemos prever, penso que é uma grande oportunidade para a Europa. É uma oportunidade para a Europa porque ela, independentemente da profundidade da recessão económica, a Europa tem condições para sair desta crise com menos problemas do que, por exemplo, a economia norte-americana e, provavelmente, com menos problemas sociais do que a própria China. Portanto, eu diria que a Europa tem uma oportunidade. Agora, essa oportunidade não pode ser desbaratada na continuidade daquilo que foi o processo e o projeto europeu até aqui. Eu diria que, durante os próximos meses, os parlamentos nacionais, eu espero que participem, que esta matéria seja debatida com profundidade, que a presidência sueca consiga fazer um bom trabalho de avaliação do impacto da crise, porque era importante que não houvesse pressa em fazer o desenho da Europa 2020 sem que tudo isto ficasse muito mais claro. Porque a sensação que eu tenho é que a Europa não deve ambicionar ser líder neste ou naquele setor. A Europa deve ambicionar ser uma referência mundial, porque hoje os poderes estão muito mais distribuídos em termos económicos, e eu penso que a própria globalização e a eventual reorientação da globalização, ou alguma regulação na globalização, só será possível se a União Europeia tiver uma ideia muito clara sobre esta matéria. Eu penso que nós não podemos continuar a importar produtos vindos da China que custam 3 ou 4 cêntimos, mais 20 cêntimos de transporte, quando esses produtos eventualmente podem ser produzidos em Marrocos, Tunísia, no Norte da África, eventualmente até limitando todos os problemas sociais com as migrações, etc. Portanto, a Europa ou tem uma ideia de futuro, ou então realmente eu temo que não esteja, digamos, não saia desta crise nas melhores condições. Por outro lado, tenho também esta ideia, que é a seguinte: os países da União Europeia vão sair desta crise em situação muito debilitada, uns mais do que outros. Isso vai colocar problemas políticos em cada nação, e isto significa o quê? Que ou os objetivos da Europa 2010, da Estratégia Lisboa 2020, melhor dizendo, são mais ambiciosos e mais mobilizadores da opinião pública, ou então corre-se o risco de não se chegar sequer a acordo sobre a estratégia pós-2010. Portanto, eu penso que há um desafio exaltante, mas é um desafio que coloca, de facto, à prova os líderes europeus. Eu julgo que precisamos de mais projetos mobilizadores. Eu continuo a insistir que as energias renováveis são fundamentais, mas para mim a eficiência energética é a área onde a Europa pode manter a competitividade das suas indústrias e a competitividade à escala global. Eu penso que aqui os objetivos têm que ser mais ambiciosos. Aliás, os Estados Unidos, não sei se vão conseguir o seu objetivo, mas os Estados Unidos assumiram um objetivo em matéria de corte com a dependência do petróleo importado, que vai obrigar toda a indústria, ou grande parte da indústria, da ciência e de inovação, a trabalhar para a economia interna. Nós temos um mercado único, um mercado interno de 500 milhões de pessoas.
se a Europa assumir alguns objetivos mobilizadores de toda a economia, eu penso que deixa, de certa maneira, para o segundo plano a própria globalização e concentra-se na sua capacidade interna, mantendo os objetivos de combater as alterações climáticas, promover a cooperação regional. E, portanto, eu penso que este trabalho é fundamental, ainda que eu não acredito, como há pouco disse, que facilmente se chega a entendimento para o que vai seguir-se a 2010. Eu vou dividir este tempo, que já passou, mas o tempo extra...
Sr. Deputado, não divide aquilo que não tem.
Sr. Presidente... Eu pedi aqui um toque.
A divisão de zero é zero.
Pois, mas, enfim, eu pedi a mesma consciência.
Sim, autoridade no assunto.
Pronto, então, enfim, obrigado. Vou terminar por aqui. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu também dando um contributo para a economia do tempo, a intervenção do Sr. Deputado foi extraordinariamente rica e eu revejo-me na totalidade em relação àquilo que ele disse, portanto, as preocupações que o Sr. Deputado referiu são também as minhas preocupações, a sua visão é a minha visão. Penso que é apenas um pequeno risco que de podermos, sobretudo em termos europeus, de podermos, por vezes, confundir profundidade no debate com tempo dedicado ao debate. O que tem havido falta na Europa não quer tempo, falta de tempo para debater as coisas. O que tem havido é falta de capacidade política para as debater em profundidade. E, portanto, o que nós precisamos neste momento é depressa e bem, é depressa e profundamente, porque não podemos ficar um ano a pensar o que é que vamos fazer. Temos de ser muito depressa. E queria apenas juntar uma pequena reflexão a tudo aquilo que disse, ou seja, concordando com tudo aquilo que disse, eu tive a oportunidade recentemente, enfim, num dos jornais com quem tenho uma pequena colaboração, de escrever um pequeno artigo, cuja ideia-chave era a Europa em causa. E, enfim, não querendo ser catastrofista, aquilo que eu me parece é que ao longo destes últimos anos tem havido um certo acordo tácito entre os cidadãos europeus e as instituições europeias. Que eu traduziria desta maneira, nós não, enfim, não queremos saber muito do que está a acontecer nos processos de decisão, desde que continuemos a crescer, a ter emprego, a ter bem-estar. No momento em que, pela conjuntura internacional, essa garantia de continuidade crescente de riqueza, emprego, bem-estar, não estiver garantida, digamos que esse acordo tácito vai se quebrar. E os cidadãos vão crescer muito mais sobre o funcionamento, sobre as decisões que são tomadas, como é que elas são tomadas. Isto é uma oportunidade também para a apropriação da estratégia, é uma oportunidade para os representantes, para os deputados, para os governantes, e temos de estar preparados para isso. Ou seja, eu acho que os cidadãos europeus, nos próximos anos, vão querer saber mais sobre como é que se decide, porque é que se decide, porque, enfim, porque o acordo tácito entre façam lá o vosso trabalho e deixem-nos estar numa sociedade de paz e consumo, esse acordo tácito foi quebrado pela evolução da economia global.
Sr. Deputado, o senhor Lopes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, eu começava, Sr. Presidente, por fazer uma breve nota, não propriamente ao Sr. Presidente, mas aqui ao problema dos nossos trabalhos. Nós estamos a debater um tema que tem certamente relevo, independentemente das posições de cada grupo parlamentar, mas continuamos na Assembleia da República Portuguesa e por isso continuo a achar estranho que mesmo documentos que estão já traduzidos em português cheguem aos grupos parlamentares em inglês. É o caso da resolução do Conselho Europeu. Não consigo entender esta dificuldade de nós valorizarmos a nossa língua e utilizá-la. Porque se nós fazemos de conta que aquele português não serve para nada, é evidente que ele é liquidado. Ele é liquidado. A União Europeia faz todos os esforços nesse sentido. Caminha claramente, rapidamente, para que o português deixe de ser uma língua de trabalho. Se nós, na própria Assembleia da República, nos desabituamos de a utilizar, e os próprios documentos escritos começam a chegar em inglês, isto tem algum significado, do meu ponto de vista.
Senhor, disponibilizados.
Ou disponibilizados. Mesmo aqueles que estão traduzidos, que é o caso da resolução do Conselho Europeu.
Sim.
A União Europeia já faz um grande esforço para não traduzir uma grande parte de documentos, mesmo aqueles que estão obrigados. Quando os traduz, já eles não têm qualquer significado. Mas este, por exemplo, a resolução do Conselho Europeu está em português.
Normalmente sabe que os serviços nem consultam o Presidente sobre a metodologia a seguir, documento que chega e que se revele de interesse para os deputados é distribuído automaticamente.
Mas eu gostaria que, portanto, aquilo que, fosse, em inglês que já colocámos aqui assim este problema...
Com certeza, mas faz sentido, nós levaremos em conta as sugestões.
Exatamente. Até porque os deputados não são obrigados a saber falar inglês. Penso eu, ainda não é feita essa exigência quando a gente assina... os processos de candidatura. Mas tudo indica que a gente caminha rapidamente para aí, pá, pelos vistos. Senhor professor, eu gostaria de fazer uma primeira reflexão, e a primeira reflexão é esta. É estranho que a União Europeia e o próprio país comecem por fazer uma reflexão sobre a estratégia de Lisboa sem avaliar o que é que significaram estes 8 anos da estratégia de Lisboa, do ponto de vista do país. De uma forma rigorosa, o mais rigorosa possível, com os dados estatísticos disponíveis. Porque se nós fizermos, portanto, essa reflexão, teremos que tirar algumas conclusões relativamente ao estado a que o país chegou. E não apenas agora no período em que o Governo e o seu professor datam o início da crise, quando a crise já tem uns meses largos, pelo menos desde o segundo semestre de 2007. E por isso, do meu ponto de vista, para lá da estratégia de Lisboa vista para a União Europeia, ou para alguns dos países da União Europeia, pode até ter significado algumas coisas, alguns aspectos positivos. No plano do reflexo interno do nosso país, qual é a avaliação rigorosa que nós podemos fazer da estratégia de Lisboa? E isto leva-me a uma outra questão. É que, de facto, como ainda agora aconteceu recentemente, esta estratégia pode servir o diretório da meia dúzia de grandes potências que está a mandar na União Europeia e que, no quadro da crise, está a assumir, como vimos agora, antes do Conselho Europeu, o papel dominante e determinante no traçar das linhas de resposta, inevitavelmente marginalizando países como Portugal e outros e, naturalmente, definindo estratégias que podem ir ao arrepio ou contra os nossos interesses. Mas se nós olharmos e fizermos a leitura daquilo que se aprovou no Conselho Europeu de 23 e 24 de março de 2000, portanto, a cimeira que aprovou a chamada Estratégia de Lisboa, e lermos agora o que este Conselho Europeu retoma e diz, é interessantíssimo verificar que aparentemente nada mudou. E se mantém as mesmas linhas de orientação essas que conduziram à situação onde nós conduzimos. Certamente que a discussão se a estratégia de Lisboa tem alguma coisa a ver com a crise ou não se daria para nos falar, agora não temos aqui tempo. Há uma coisa evidente, é que a estratégia de Lisboa ajudou a fragilizar o país e fortemente, como poderei demonstrar, relativamente à própria capacidade de resistir à crise. Porque a crise que começa com o problema da subprime nos Estados Unidos e a crise, a situação que nós enfrentámos na Europa, tem a mesma base teórica e estratégica que é o consenso de Washington, portanto, um triângulo que assenta na liberalização e privatização dos sistemas económicos, na contenção das contas públicas, como aliás referiu, e na liberalização dos mercados de trabalho. Portanto, é este consenso que preside a esta estratégia e que depois se desenvolve. Os processos de liberalização e privatização dos principais setores económicos do nosso país, com as consequências gravíssimas que o país está a enfrentar, pagamento, por exemplo, de uma fatura energética elevadíssima, mesmo quando comparado com os outros países da União Europeia, todo o processo de liberalização dos mercados financeiros não é uma invenção dos americanos. Algo está inscrito no primeiro Conselho Europeu sobre a Estratégia de Lisboa, a liberalização dos mercados financeiros, eficientes e integrados. Eficientes foi considerado a sua liberalização total. Os processos de consolidação das contas públicas, embora aqui de facto se esqueça permanentemente que essa consolidação tinha 2 vertentes, o déficit e a dívida, e permanentemente se esqueça, falo do déficit, esquecendo-se a dívida pública, que aliás só tem naquilo que tem sido contida, e não, nem sequer tem sido contida, tem sido à custa do processo de privatizações. E os mercados de trabalho, as reformas que foram feitas e que se traduzem nesta coisa excelente que é os portugueses ficarem a saber que eles e os seus filhos vão ter no futuro as suas reformas fortemente reduzidas. Mas eu gostaria de que fosse feito o balanço, inclusive, relativamente a este objetivo da Estratégia de Lisboa, que era promover a inclusão social. Onde é que está essa inclusão social no país mais desigual da Europa? Num país que não conseguiu vencer as suas assimetrias regionais. Mas eu gostaria de lhe colocar, de lhe dar uma ideia da situação antes e agora. De uma forma muito objetiva, e ver se nós ficámos melhores ou piores depois da Estratégia de Lisboa. O endividamento das famílias era, em 2000, 60% do PIB. Em 2007, não há ainda números finais, 2008, 91% do PIB, antes da crise. O endividamento das empresas não financeiras era, em 2000, 89%. É, em 2007, 114%. Provavelmente irá, neste momento, nos 120% ou 130%. O nível de endividamento do Estado, a tal dívida pública, sobre o critério, o Pacto de Estabilidade também diz que devia ser abaixo de 60%, estava em 50,5% em 2000. Em 2007, chegou a 63%. Neste momento, acho que já ninguém sabe se ela estará nos 70% ou 80%, ou onde é que vai parar. E o nível de endividamento externo líquido do país, como vai sendo assinalado, alguns vão descobrindo agora, é o problema mais grave do país, era de 39,6% em 2000 e neste momento está nos 100% do PIB, o saldo líquido do endividamento líquido externo do PIB. Eu vou terminar, Sr. Presidente, deixe-me só colocar duas questões muito concretas.
Senhor,
mais
duas questões.
Vai haver, exatamente, aquela interpelação inicial, Sr. Presidente. Uma das decisões é o abaixamento voluntário do IVA. A minha pergunta é a seguinte. O governo português já disse que não ia baixar o IVA. Qual é a opinião que tem relativamente às consequências para a competitividade da economia portuguesa e, em particular, na zona fronteiriça, de se os nossos amigos e vizinhos espanhóis avançarem com a baixa do IVA? Uma segunda questão é se o Conselho Europeu não percebeu a importância, aparentemente, não só para o país, porque para o país tem claramente importância, mas para a Europa, da manutenção da Quimonda, apesar de ser a única empresa no setor com esse estilo de produção.
Sr. Professor Carlos Júnior, pode responder.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Agostinho Lopes, nós temos tido ao longo destes últimos anos sempre debates muito interessantes e que partem sempre do mesmo pressuposto. Nós temos, naturalmente, isso é legítimo e normal, uma visão da sociedade, uma visão do mundo, uma visão da economia muito diversa. Eu tenho uma visão global da economia global, da percepção da economia global, do sistema económico. O Sr. Deputado Agostinho Lopes tem esta facilidade de conseguir isolar, como se fosse possível, isolar Portugal do mundo e construirmos aqui uma espécie de país lego com determinadas circunstâncias que isoladas de tudo o que é o contexto internacional. Aliás, é muito curioso, parecia-me ouvir as suas referências, que, de alguma maneira, a sua fita do tempo é um bocadinho a fita do tempo contrária. 2000 é muito melhor que 2010, 2009. Se formos ver, 1990 era ainda muito melhor que 2000. 1980 seria ainda bastante melhor que 1990. Eu não faço exatamente o erro de ir para baixo de 74. 74 era muito melhor, certamente, que 80. E 1910 seria ainda melhor que 74. E, portanto, julgo que é um pouco esta leitura que... Porque, repare-se, Sr. Deputado, esses índices todos tiveram a ver com o consumo das famílias, com viagens das famílias, com compra de automóveis para as famílias, com compra de casas para as famílias, com bem-estar para as famílias. Agora, o que o Sr. Deputado não pode, ao mesmo tempo, dizer, e esse é sempre o grande problema, é querer ao mesmo tempo dizer consumo máximo, renda máxima, disponibilidade máxima e dividendo mínimo. Bem, isso é o tal mundo fechado. Isso é o tal mundo fechado, onde se pode brincar, eventualmente, pode ser um jogo para o Magalhães, mas não é um jogo da vida real. Quero dizer-lhe que... Sem erros. Quero dizer-lhe que, por um lado, quando fala em todas as questões das dificuldades económicas que o país atravessou, eu gostaria de perguntar, a grande parte dessas dificuldades e desse ajustamento da economia portuguesa teve que fazer, é o ajustamento fundamentalmente decorrente da entrada na moeda única, que é muito positivo para Portugal, porque nos obrigou a regular um conjunto de comportamentos. Repare, se Portugal não tivesse aderido à moeda única, neste momento, o nosso valor cambial, o valor do trabalho, que o senhor deputado tanto, enfim, privilegia bem, o valor de cada hora de trabalho em Portugal, o valor dos produtos que nós produzíamos, a taxa de inflação, a taxa de juros, bem, estaríamos, se calhar, como estão outros países que não estão no euro e que desejariam estar. E, portanto, tudo isso, todo esse ajustamento é um ajustamento feito em nome da sustentabilidade. É evidente que eu também tenho receio da existência ou do desenvolvimento de diretórios. Eu acho que aquilo que nós, em termos da União Europeia, temos que pugnar é não para um processo em que o mais lento condiciona a velocidade da União Europeia, mas um processo em que todos os que quiserem participar devem poder participar, independentemente do seu tamanho ou não. E, portanto, eu julgo que, por exemplo, formas de ação como a carta que o Primeiro-Ministro português enviou aos 27 presidentes da União Europeia, como as propostas ativas que nós temos feito, é uma certa forma de nos integrarmos também nessa linha da frente da União Europeia. É evidente, o Sr. Deputado diz, o país foi fragilizado. O país foi fragilizado porque foi aberto à economia global. Como é um país aberto à economia global, quando a economia global cresce, o país cresce, então a economia global tem um problema, o país tem um problema. Mas a alternativa era aquela, era, eu não sei se é mesmo uma alternativa, era fechar o país e torná-lo uma espécie de aldeia do Asterix ou uma coisa similar. Aliás, o que é importante referir também é que, curiosamente, aquilo que falhou na economia global não foi tanto aquilo que estava regulado. Aliás, aquilo que estava regulado e muitas vezes criticou-se a União Europeia, e eu também critiquei, uma espécie... Foi aquilo que fugiu à regulação. Ou seja, foi aquilo que escapou à regulação. Foi a criatividade, os novos produtos, os novos setores, que não estavam regulados. Portanto, foi exatamente aquilo que escapou à regulação que gerou esta crise. E por isso, eu julgo que nós, enfim, temos que perceber que, como dizia o Gordon Brown, citado pelo seu deputado Ventura Leite, que não há receitas para a atual crise, mas enterrar a cabeça na areia não é uma solução possível. Por exemplo, quem não gostaria, que primeiro-ministro não gostaria de reduzir o IVA? Nenhum, não acho que ninguém, não haveria medida, se calhar, num curto prazo mais popular. Não, eu quero é que lhe diga, não, eu faço, eu respondo de uma maneira diferente, que é, eu gostava de uma certa forma, que ficou famosa na Assembleia, eu gostava que numa folha A4, o seu deputado me pusesse na primeira fila, na primeira linha, quanto é que é o impacto financeiro da redução do IVA, e depois quantos menos subsídios de desemprego, quantos menos apoios sociais, quantos menos apoios às rendas, o que é que, do esforço público para combater a crise, o que é que cortava com o facto de reduzir a renda fiscal? É porque esse é que é o problema, a renda fiscal está a subir de forma brutal. Por outro lado, em relação àquilo... Pronto, finalmente, em relação à Quimonda, naturalmente que o anúncio da desgraça tem vindo a ser feito há bastante tempo. O esforço que o Governo tem feito é um esforço enorme. É óbvio que não compete aos Governos, nem compete à Comissão Europeia salvar empresas, mas compete criar condições competitivas que permitam que a União Europeia, neste domínio concreto da produção de chips, possa ter um papel a dizer, e eu acredito ainda que isso pode vir a suceder com o esforço que está a ser feito. Muito obrigado.
Sr. Deputado Helder Amaral. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Carlos Ruim, dizer que é com prazer e com facilidade que o temos nesta Comissão, aliás.
Ao contrário
de todos os outros detentores e representantes do Governo, Vossa Excelência, aliás, o Presidente do ICEP, quase que o podemos ter qualquer dia num grupo de trabalho ou na Comissão de Avaliação das Obras do Plenário, mas nunca teremos na Comissão de Economia, que é estranhíssimo. O Partido Socialista veta. Mas é um prazer tê-lo. Ah lá, ao menos temos alguém.
E dizendo que eu não me chocava nada a essa ideia da aldeia gaulesa, se fosse possível termos a pessoa mágica, que resolvia parte dos nossos problemas. O problema é que ter uma aldeia gaulesa sem pessoa mágica, ou sem ter o Obelix, que resolve os problemas mesmo sem pessoa mágica, há coisa. Temos o Santo Silva, que gosta de malhar, mas não tem a dimensão do Obelix. Mas passando da brincadeira, do bom humor, dizer-lhe que, de facto, transpassou das intervenções que eu ouvi, e julgo até da Vossa Excelência, não vale a pena esconder os problemas. Ela disse bem, não vale a pena pôr a cabeça na areia, porque, de facto, a Europa não vive os melhores momentos, a crise não ajudou, pôs em causa muito dos valores que ambos acreditamos, dá algum oxigênio à esquerda, que obviamente vive aflita com o pleno emprego, porque no dia em que houver pleno emprego os únicos empregados que haverão são os militantes do Bloco e do PC, não é? E, portanto, é complicado. Se tivéssemos uma teoria do pleno emprego elevado ao extremo, havia aqueles que normalmente, não vou utilizar aqui as palavras do Presidente da Câmara de Lisboa no Congresso do PS, mas não vou tão longe, mas direi que a falta de cuidado e a falta de estratégia até que houve, ao nós percebermos que o que falhou neste modelo foi regulação, foi uma regulação forte, foi alguma ética que se perdeu, e eu estranho que nós continuamos a projetar e a fazer novos programas, eles são vários, é o ano europeu para a criatividade e para a inovação, é o compromisso de óbitos, é Lisboa 2010, 2020, e aquilo que esteve na origem, que esteve na base, que é criar reguladores fortes, supervisão eficiente e voltar aos valores da ética e do mercado, parece que ninguém quer discutir. Continuamos todos muito preocupados em distribuir a riqueza que temos e pouco preocupados em criar riqueza. E eu pergunto, o que é que acontecerá quando não houver mais riqueza para distribuir? Em que pé é que nós estaremos? Para além daquilo que foi dito e bem, daquilo que são os problemas e os desafios futuros da Europa. É óbvio que, para quem era cético, hoje está muito mais cético. Para quem tinha dúvidas, hoje tem mais dúvidas, porque eu também gostava de que o país fizesse. Eu acho que as crises podem ser em si mesmo oportunidades e podem vir até momentos favoráveis, mas como diz o provérbio chinês, de nada servem eventos favoráveis quando não sabemos para onde é que vamos. Portanto, eu olho para trás e vejo o que é que resultou de todos estes planos, estas boas intenções. Nós temos ou não temos. Um dos objetivos era a coesão territorial. Temos ou não temos 42% da população a morar a 5% do território? É verdade. O que é que se fez para mudar isso? Temos ou não temos uma despesa pública cada vez maior, crescente? Nós podemos dizer, não, nem tudo é mau, mas a realidade é essa. Olhamos para os números e vemos que o Estado continua obeso, ineficiente, pouco rigoroso e gastador. Ou seja, tudo aquilo que é plano tecnológico, praça, simplex, tendo em si mesmo boas ideias, aplicada à prática. O que é que acontece? O que é que hoje o investidor estrangeiro ou o empresário português sente do seu confronto? Qual é o custo da burocracia no investimento? Diz-me o Sr. Ministro, bom, mas nós queremos vários mecanismos de apoio. É verdade, eu pergunto. E o critério desses mecanismos? Alguém me diz hoje quanto é que já gastamos da dívida pública em linhas de apoio aos setores? Alguém me vai dizer que este esforço financeiro tem, qual é o objetivo, qual é o porto? Vamos melhorar os índices ou não? A prioridade era emprego na estratégia de Lisboa. E eu pergunto, estamos ou não estamos com mais índices de pobreza? Estamos ou não estamos com mais desemprego? Estamos ou não estamos com menos capacidade de travar o aumento significativo do desemprego? E, portanto, eu julgo que valia a pena não dar mais passos em frente e fazer a avaliação do que se fez. Porque se eu olhar aqui para a mobilização que foi feita para as empresas em investigação e desenvolvimento, subimos. Se eu olhar para aquilo que é despesa pública em ID, subimos. Por isso é que eu digo, nós continuamos também, agora vai haver um reforço, nós já vamos na terceira linha de BM Invest, julgo que o meu partido até pede uma quarta, mas até podemos pedir 5, 6, 7,
não sabemos quando é que isto vai parar, nem fazemos a avaliação, servem todos. Eu só pergunto, quando acabar esta distribuição de riqueza, como é que fica? O que é que serve? É evidente que o ministro fez uma ligeira correção, passou quase despercebido. Agora temos um apoio específico para o setor do têxtil, do calçado. Aleluia! Alguém descobriu que havia setores em Portugal que porventura dariam a Portugal mais competitividade, que têm alguns mercados alvos onde podemos ter sucesso e resolveu apoiar aí. Eu estou contra esta fobia de atirar dinheiro para os problemas, dinheiro que nós não temos e dinheiro que nos trazem problemas a prazo. E também gostava, e depois temos algumas frases que eu gostava de lhe perguntar. O que é que isso quer dizer? Que é para nós percebermos. Afinal de contas, o que é? Porque nós tínhamos uma ideia que era, nós temos hoje, dizia Vossa Excelência, condições de uma vantagem, que era condições de oferecer, em matéria de emprego, soluções globais, inovadoras, de tecnologicamente avançadas e dirigidas ao cliente. Eu pergunto se isso existe aonde, porque a notícia que eu tenho é que as pessoas se desempregam, têm novas oportunidades, acho que até há cursos para jogadores de futebol, coitados também não vivem nos melhores
momentos.
Termino. E, portanto, isso tudo falha. Depois, também lembro de ter dito, bom, agora a nossa prioridade é para Lopes. Nós mudamos de prioridades muito mais rápido que o vento e que as condições que as alterações climatéricas. Para Lopes. Portugal já não é o vizinho, diz Vossa Excelência. Eu pergunto, então, o que é que é? Tenho aqui uns textos que Vossa Excelência escreve, não há nada como ler, eu gosto de ler os escritos de Vossa Excelência, e, portanto, não há nada como ir à fonte. Eu também acho que Portugal, repare, eu também concordo que Portugal é um vizinho, e também acho que os PALOPs deviam ser uma prioridade, exatamente para aquilo que o deputado Agostinho Lopes aqui chamou. Aliás, eu sou ministro dos negócios estrangeiros, e dos Estados dos estrangeiros, e o Sr. Presidente da República disseram que agora a prioridade era a língua. O nosso grande produto, a nossa grande marca era a língua, mas até... Nós até aqui temos que traduzir os textos para inglês. Há um deputado, ex-presidente do meu partido, que faz um trabalho mesmo para ver se o português se transforma na Unidade Europeia numa língua de trabalho, como devia ser nas Nações Unidas. Fizemos um acordo ortográfico, do qual eu sou defensor contra alguns colegas do meu partido, presidente, porque eu acho que a língua é estratégica para o país. Resultado. Portanto, só queria que me falasse. E depois também, e sabe porque é que valia a pena fazer a avaliação? E com isto termino. É depois, quando vamos aqui ao mapa, ver a exportação dos produtos de alta tecnologia, estávamos em 7.49, o último valor regredimos. Quando vamos ver aquilo que é a utilização das novas tecnologias, regredimos. Para além de nós estarmos em todos destes valores, a exemplo do quadro anterior da nossa última conversa, muito longe daquilo que é os índices apresentados pelos outros países da União Europeia. Por isso é que nós divergimos. Portanto, eu honestamente acho que valia a pena, e com este termino, que fizéssemos aqui, não sei se valia, não sou nada adepto, de pactos de regime e de concertações, mas eu acho que isto é matéria tão sensível, pode ser uma oportunidade perdida, porque muitas das ideias que estão aqui subjacentes são belíssimas ideias. Acho que este é o caminho.
A estratégia é boa.
E, portanto, a estratégia é boa, não tem nada nem contra Lisboa nem contra a estratégia, mas acho que vale a pena nós olharmos rapidamente emprego nas indústrias de média e alta tecnologia, baixamos investimento em capital de risco, baixamos, e portanto acho que valia a pena fazermos uma avaliação, não darmos passos em frente, não criarmos estratégias com nomes engraçados sem antes sabermos exatamente o que é que temos feito e como é que nós podemos corrigir isso e obviamente mobilizar a sociedade portuguesa e mobilizar todos os partidos para isso. É só.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Professor, peço licença para dar uma explicação, já que este assunto foi trazido aqui por Sr. Deputado Agostinho Lopes, agora retomado pelo Deputado Eduardo Helder Amaral. Comissão, isto enfim, não tem grande valor, mas é para ver se nos entendemos de vez. A Comissão recebe um documento em inglês, se não houver tradução portuguesa, disponibiliza esse documento e envia-o imediatamente aos deputados. Foi o que aconteceu. A sua tradução, que está aqui, como foi entregue hoje, será disponibilizada igualmente aos deputados. Portanto, a disponibilização de texto em inglês diz apenas antecipar. Um elemento de consulta que pode ser interessante para a maioria ou quase para todos. Portanto, é só isso. Mas segue-se, sim. Mas, Sr. Deputado Helder Amaral, que fique claro que o facto de enviarmos o texto em inglês não implica, não pressupõe qualquer valorização do inglês, pelo contrário. Segue sempre, mesmo quando o texto em inglês já seguiu, segue sempre a versão portuguesa, logo que chega à comissão, que esteja disponível na comissão. É assim que se tem a presidência. Sr. Professor, peço desculpa. Faça o favor de responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em relação aos vários indicadores que referiu, eu podia dar-lhe uma explicação indicador a indicador, mas queria-lhe dizer que o documento mais agregado que existe para a avaliação do impacto da aplicação da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, que é nosso instrumento de aplicação do domínio económico em Portugal, é o European Innovation Scoreboard. São cerca de 30 indicadores. E a verdade é que Portugal foi o quinto país que mais progrediu no último ano, tem feito um progresso global muito, muito forte, tem, e eventualmente terei alguns dados que não são os mais atualizados, que posso dizer que isso é que é evidente, ou seja, de facto nós temos vindo a progredir globalmente de forma muito agregada. Pode haver um ou outro indicador que sofra, por exemplo, de um contexto específico. Imagino, por exemplo, que um determinado produto muito importante era alta tecnologia e passa a ser classificado como média tecnologia. Mas depois isso é compensado de outra forma. E, portanto, globalmente, com os 30 indicadores, de facto, Portugal tem tido um progresso muito grande. É evidente que eu posso lhe contar milhares de histórias de sucesso, como o Sr. Deputado me pode contar milhares de histórias de dificuldade. E, portanto, acho que a casuística não é boa conselheira neste tipo de debate. Queria dizer-lhe duas coisas sobre aquilo que referiu. Em primeiro lugar, voltando aqui a citar o que o Sr. Deputado Ventura Leite, nós temos consciência que neste momento não há receitas claras para, porque não temos a certeza exata de como é que vai ser, como é que vamos emergir desta crise. Aquilo que o Sr. Deputado estava a sugerir é, então paramos. Bem, mas nós não podemos parar. Não podemos parar, porque nós temos que estar em condições de, quando percebermos qual é exatamente o caminho, a rota que temos que traçar, nós temos que ter um navio devidamente preparado, devidamente suprido e devidamente pronto a enfunar as velas, já agora seguir esta imagem. Ou seja, temos que, para avançar para o objetivo. E, portanto, todas estas medidas, que são medidas que o Sr. Deputado diz, já vamos no terceiro, no CPME, investe e teremos mais, já temos não sei quantos apoios ao emprego, à formação em empresas, é para mantermos o tecido produtivo, é para mantermos o tecido empresarial, é para mantermos a vitalidade da sociedade, para estarmos prontos a arrancar no momento em que não podemos parar. Aquilo que o Sr. Deputado propunha era, não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, mãos em baixo. Finalmente, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O Sr. Deputado disse que esta crise... E eu não me importo nada que tenha, essa leitura, vou dizer já que não me importo nada. O Sr. Deputado disse, esta crise vem dar oxigênio à esquerda. Eu não me importo nada de que venha oxigênio todo para a esquerda, não me importo nada que o oxigênio venha para a esquerda. Mas eu, a minha interpretação não é essa. A minha interpretação... Não, o país, isso veremos. Mas a minha interpretação é que, fundamentalmente, o que esta crise deu, Sr. Deputado, foi oxigênio à política. Ou seja... A solução, as soluções, as respostas implicam escolhas, implicam opções, implicam avaliações éticas. Ou seja, de facto, esta crise deu oxigênio à política. Se o Sr. Deputado dá de barato que a direita já deixou a política há muito tempo e só a esquerda se preocupou com a política, bem, esse é um problema seu.
A mesa recebia agora inscrições. Não há forçosamente uma segunda ronda, só se... Todos os partidos estiverem interessados. Estão todos? Muito bem. Começamos já pelo PSD. Está... Sr. Deputado Carlos Poço, se quiser intervir, faça o favor. Só lhes pedi era rigor na utilização do tempo. 3 minutos.
Senhor Presidente, minutos. Muito obrigado. 3 minutos.
O Sr. Professor responderá no fim. De...
Está bem. Com 3 minutos... Eu não vou fazer nenhuma crítica, vou aproveitar para fazer de forma construtiva, deixar aqui algumas ideias à semelhança do que costumo fazer, porque no fundo eu estou de acordo com a estratégia, portanto só estou em desacordo com a forma. Eventualmente, mas para isso, como não posso ser eu a aplicar, deixo contributos para uma boa aplicação. Depois, quem está a governar terá que avaliar se são bons ou maus contributos. Eu queria ir clarificar a questão do capital de risco, porque penso que não houve aqui uma boa comunicação entre nós sobre essa matéria. Quando, no meu ponto de vista, e aí estamos de acordo, que devia haver alguma certificação para os gestores, nós, é evidente que não podemos pedir uma certificação ao empresário, que ele está a arriscar. Todos estamos de acordo. Mas, a partir do momento em que o Estado colocou lá algum...
dinheiro que é de todos nós, esse dinheiro tem que ser bem controlado. E não pode ser o mesmo empresário que, se precisou de dinheiro é porque alguma coisa correu mal, precisa de ajuda. Se precisa de ajuda, temos o direito. E aí, temos o direito de colocar lá alguém que ajude a controlar, não é fiscalizar, não é no aspecto de fiscalização, é no aspecto de ajudar a boa gestão. E isso pode ser feito de uma maneira em que, inclusivamente, vai criar emprego a jovens gestores que saem das universidades. Esses, sim, podem ser os veículos junto da empresa. Têm um tabu de bordo, têm que responder, e depois os séniores na empresa que colocou lá o dinheiro vai fazer esse controle e vai dar orientações. Acho que isso seria uma medida adequada para estes dinheiros que estão a sair das capitais de risco ou dos fundos de investimento. Relativamente ao capital de risco ainda, também ia referir a forma como devem entrar no capital, nos aumentos de capital, é porque elas precisam de várias coisas, entre elas, porque vão entrar num produto novo e precisavam de reforçar capitais para fazer investigação e desenvolvimento. Aí, a capital de risco não deve ver aquilo como um financiamento apenas monetarista e fazer aquela clássica de dizer: vamos daqui a 5 anos sair do capital pelo melhor dos 3 indicadores, vamos encontrar aqui o valor do rendimento ou vamos avaliar a empresa. Teria que ter uma forma de ser parceiro. E é óbvio que o capital de risco é temporário e tem que sair ao fim de um determinado tempo de maturação, não é para ficar lá o tempo todo. Relativamente a outra ideia que eu queria deixar aqui é a questão da base de dados de informação. Eu tenho a noção que em Portugal muitas PMEs, e Portugal é rico em PMEs, muitas PMEs estão ao mesmo tempo a fazer o mesmo tipo de investigação. E não existe rede de comunicação para que não estejamos a gastar energias mal gastas. Portanto, acho que devia ser criado isso, devia ser inserido no plano tecnológico uma solução para que haja rede de comunicação para não estarmos a gastar tempo com coisas que são desnecessárias e temos é que fazer upgrades dessa informação. Como estamos, já tenho a ver sinais, parece que não é necessário dar mais contributos. Eu termino a minha intervenção.
Bem, não, estava apenas a dizer-lhe que temos que, enfim, estamos num espaço muito pequeno e é quase impossível deixarmos de ouvir, mesmo quando os deputados falam baixinho. Portanto, era isso, estava a apelar a alguma paciência. Não, o contrário, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, falará se o PS não desejar usar da palavra, como é o caso. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Falará-se disso.
Sr. Professor Carlos Rolinho, é espantoso como não há nenhuma reflexão sobre o significado deste brutal crescer do endividamento das famílias, das empresas não financeiras, do Estado e do país globalmente considerado. Aparentemente isto cai do céu, não tem nada a ver com as políticas que foram implementadas e não há nenhuma reflexão sobre isso. Que eu saiba, a explicação dos Carlos não explica tudo, nem sequer para as famílias. Há muito mais disso, há um problema de distribuição de riqueza que os senhores não querem abordar, por políticas fiscais, por políticas salariais, não querem abordar. Aliás, é extraordinário que da documentação que nos foi distribuída, não sei se foi a pessoa que ia ter chegar, há aqui um estudo onde penso que participaram dois portugueses, o António Borges e o Vitorino, que têm este balanço interessantíssimo, fazem um balanço final e chegam à conclusão de dividem os países em heróis e vilões, e Portugal aparece como vilão em matéria de emprego e inclusão social. E aparece, quer do ponto de vista da inclusão pessoal na força de trabalho, quer na melhoria dos perfis profissionais, quer na modernização da proteção social. E depois podemos ver que Portugal tem um risco de pobreza dos mais altos, uma percentagem de população em risco de pobreza dos mais altos da União Europeia. Tem um índice de desemprego de longa duração dos mais altos da União Europeia. Tem a maior taxa de desigualdade da União Europeia. E os senhores não querem tirar nenhuma conclusão da política, da estratégia de Lisboa, que é a matriz onde se filiaram as políticas neoliberais do governo de António Guterres, que aliás esteve neste processo, dos governos do PSD e do CDS, que se lhe seguiram, e, naturalmente, do governo do PS, de Engenheiro Sócrates. E não tiram nenhumas conclusões da situação a que chegámos. Porque outros países tiveram evoluções diferentes. Há aqui alguma consideração em torno destas matérias?
E é espantoso esta questão. Fala-me daquilo que estava regulado, foram os setores. Mas a estratégia de Lisboa, uma das questões que avançou, já há um bocado lhe referi, foi a desregulação dos mercados financeiros. É uma das linhas fundamentais desde 2008, que prosseguiu. Aliás, é extraordinário que realize um Conselho Europeu, onde há dirigentes europeus a perguntar para que servem os offshores e os paraísos fiscais e não tenha sido capaz de ser tomada essa única decisão possível. Fechar, encerrar, acabar com os offshores. Não, vão permanecer. Mas uma maior fiscalização dos offshores, se está lembrado, já a tinham decidido aqui há uns anos, quando foi do 11 de setembro, quando chegaram à conclusão que os offshores eram uma fonte de financiamento do terrorismo. E nessa altura avançaram com o projeto de maior regulação. Está à vista esta situação. Aliás, nós aqui em Portugal temos brilhantes exemplos da sua utilização, por exemplo, naquilo que é o BPN, verdadeira quadrilha da riqueza pública, da riqueza criada pelo país, utilizados offshores. Nem sequer essa coragem foram capazes de ter. Mas só uma questão final, Sr. Presidente. Relativamente às contas públicas, é extraordinário. Os portugueses tiveram contenção salarial e despesas públicas de 2000 a 2008, que era para depois equilibrarmos as contas públicas. Agora, não se pode mexer nos salários, nem aumentar muito a despesa pública, porque estamos em crise. E a União Europeia já vem dizer que a seguir vamos continuar outra vez com o mesmo tipo de política. Isto é, vão continuar a pagar a crise e os custos da crise, os mesmos de sempre, os que trabalham neste país.
Obrigado, deputado Agostinho Lopes. Senhor deputado da Hortense Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Carlos Sorrinho. E a minha questão, e portanto vou diretamente ao assunto, tem a ver com o setor que tem estado em crescimento, que é o setor turístico, e que necessariamente hoje acaba também por ter alguns dos reflexos da conjuntura internacional e também ao nível nacional. Mas ainda há pouco tempo o presidente da WTC, portanto o Old Travel and Council, disse que o turismo é necessariamente um setor, é dos setores que melhor pode resistir à crise. E, portanto, também que mais rapidamente poderá ajudar a alavancar o desenvolvimento também de outros setores, dada a capacidade que tem de propagação, digamos assim, em termos de desenvolvimento económico. Gostava que o Sr. Professor, portanto, abordasse esta questão no que diz respeito ao reforço da competitividade do turismo e como é que, portanto, a estratégia de Lisboa está a ver esta questão, no sentido também de, ainda há pouco tempo, foi falado a possibilidade de ser trabalhado rotas ao nível transversal na Europa que pudessem ser agregadoras de competitividade e de, digamos, como um produto global que pudesse ser atrativo para mercados como a China, entre outros. Portanto, onde há gente, onde pode haver mercado, porque, portanto, necessariamente também é disso que se trata. Uma segunda questão teria a ver com a questão das PMEs e das microempresas, e claro que sabemos, não só como aqui foi dito, elas são mais de 90% do tecido português, mas não só, também ao nível da Europa e no mundo. E eu sei que também tem sido discutido a questão da desburocratização, portanto, eu penso pessoalmente que uma das formas de ajudar a estas empresas, às vezes nem é só injetando através de dinheiro e apoios, ou de estar agora a dizer que temos que, se calhar, dar um certificado a um gestor. Eu até acho que há gestores que são melhores gestores e não são propriamente licenciados, e há outros que são licenciados e nem são, eu sei, e nem sequer são tão bons gestores. Portanto, há um determinado número de competências, eu sei que também se refere a isso, também conhece bem a provisão e, portanto, que tem a ver, digamos, com esta capacidade de arriscar, mas também de agregar motivações para que as empresas sejam produtivas. Mas a minha questão centrava-se mais no que é que se está a fazer concretamente para ajudar estas micro e pequenas empresas a cumprir. Porque eu tenho ideia que não só ao nível dos vários parlamentos e também ao nível da Europa, muita legislação se faz esquecendo este ângulo das empresas, ou seja, que há empresas que têm uma administrativa ou um administrativo que faz tudo e que é impossível estar-lhes a estabelecer exigências e determinado número de regras para que elas cumpram, porque elas não podem, digamos, dar 90%, digamos, dessa ocupação dessa pessoa ao cumprimento de determinados aspectos burocráticos. Portanto, há que também ter alguns cuidados nessa matéria. Muito obrigada.
Professor Carlos, perdão, Sr. Deputado Alveira Amaral, eu hoje não queria que o senhor falasse seguramente.
Há mais gente com essa vontade, Sr. Presidente, não está sozinho.
Tem a palavra, passa a palavra.
Não é fácil. Muito obrigado. Dizer que, apenas para recentrar, eu tentei dar uma perspectiva, obviamente crítica, sendo certo que eu me pus mais do lado do Sr. Sr. Presidente, Sr. Carlos do Rinho, propriamente do lado oposto. A única coisa que eu me limitei foi dizer que era necessário e era útil, não é parar, é saber que a luz ao fundo do túnel não é o comboio contra nós, mas é o fundo do túnel. Era fazer a avaliação. Fazer a avaliação não pressupõe parar. Era eu perceber que o acordo para o setor automóvel não pode um mês depois estar a ser corrigido porque as empresas do setor dizem que não conseguem aplicar. Isso é que me parece errado. O que parece errado é as empresas e associações das empresas dizerem que as várias linhas de crédito não é possível ter acesso a elas, porque, por exemplo, supõe que as empresas tenham 2 anos de resultados positivos quando estamos num momento em que nenhuma empresa terá resultados positivos. São coisas em concreto que parece, e até fiz um pequeno elogio, disse, atenção, que pelos vistos, tarde, mas tarde é uma tarde e correção, são dois termos que aplicam muito bem ao Partido Socialista, aliás, ainda hoje, e bem, reconheceram que o Sr. Presidente Arabuca tinha razão no veto à lei eleitoral. Demora sempre muito tempo o PS a acertar. Demora sempre, tem o seu certo tempo de decisão. Eu estava a ler aqui renovação da ambição, qualidade da despesa pública, promoção das redes inteligentes, potenciar a competitividade da coesão territorial, falei, nos faz 42% da população a morar em 5% do território sem que nada mude, não vai mudar nos próximos anos, por mais estratégia de Lisboa que há, se não fizermos a avaliação, saber quais são os constrangimentos que estão subjacentes a isso. Qualidade do peso do Estado. É, de facto, o momento para a política. Mas eu também acho que é o momento da responsabilidade. E é o momento, de outra vez, da ética, da política e da responsabilidade. E é irresponsável quando nós não percebemos que temos um problema com o tratado, que temos um problema com a construção da Europa, quando temos um problema, como fez o meu particular amigo Ventura Leite, e é um problema quando nós temos vários mecanismos para a recuperação económica sem termos a noção para que é que eles, sem percebermos qual é o critério, qual é o rumo, em que quadro trabalhamos, qual é o mapa da mina. Nós não sabemos isso. E depois olhamos para os resultados e estamos a regredir naquilo que eram o momento que destruímos o plano tecnológico e da estratégia de Lisboa. Diz-me, bom, mas esses dados porventura estão errados, o que é bom é o outro. Eu também li nos seus escritos que, de facto, estes quadros, estes mapas comparativos não ajudam nada, porque tem sempre uma vertente ideológica subjacente. Não sei se tem, eu limitei-me a pedir agora mesmo o quadro, nem o trazia. Está a ver que eu fiz isto completamente livre, completamente solto. Pedi agora ao serviço que me fizessem chegar o quadro, só para ver aqui 2 ou 3 dados, para ver como é que nós estamos em termos de aplicação de novas tecnologias. Estamos mal. E não há razão nenhuma, nem a crise explica isso. Perguntei-lhe, acha ou não acha que nós falhamos na regulação? Para que o deputado do Partido Comunista tenha razão. Eu não vou utilizar os termos que utilizou para o BPN, mas um dia faremos a avaliação de quanto é que aquilo custa às contas do erário público. O Partido Socialista esta semana vem com a ideia do provedor do crédito. Eu espero que sejam capazes de nomear o provedor de justiça. Espero. Eu fiz uma pergunta. Vai ser um dos serviços a cobrar ou também como todo o serviço de acreditação, mesmo aqueles que agora aqui o meu colega deputado quer criar para os gestores, que normalmente são serviços grátis, postos à competitividade das empresas e do tecido empresarial e depois aparece a fatura dizer que tem que pagar uma taxa. Será que o provedor de crédito também vai custar depois um serviço? É que, por exemplo, em alguns setores depois aparecem serviços de preços a cobrar sobre isso. Portanto, é toda esta estratégia que eu acho que valia a pena. Não é parar, era eventualmente corrigir. Era ser mais rigoroso. Eu não conheço, confesso que não conheço nenhum critério de justiça que o rigor. O rigor por si mesmo é um critério de justiça. Quando somos rigorosos, estamos a ser justos. Era não criar mais planos, não pôr mais do mesmo, sem sabermos o que é que fizemos bem, e fizemos seguramente alguma coisa bem, portanto, a potenciar o que é bem, quais são as linhas, seja pelo capital de risco, seja a ajuda à internacionalização. Fiz-lhe a pergunta, diz-me aqui Portugal, para os palotes,
temos, se calhar, uma boa oportunidade para olhar de frente esta nova oportunidade. Até, aliás, lembrar que Cabo Verde tem uma parceria estratégica com a Comunidade Europeia. Portanto, podemos reforçar a nossa ligação ao Brasil. A Angola, que, pelos vistos, agora é todo um mundo de oportunidades. Agora, é preciso ter uma estratégia, ter um rumo. É disso que eu falo. E isso é, obviamente, uma responsabilidade de quem tem que decidir, não é? De quem quer fugir ou quem agora vive tirar de esforço. Alguma vitória ideológica.
Obrigado,
não. É única e simplesmente assumirmos as nossas responsabilidades e agarrarmos de frente o problema e não cairmos em alguns erros. Eu também gostava. Vou estar curiosíssimo para ver a sua resposta à questão do turismo, porque deve ser, o Partido Socialista deve ser o único partido no mundo que acha que no turismo estamos a crescer.
Obrigado, deputado Helder Amaral.
Deve ser o único. Eu ouço os hoteleiros do Algarve, está tudo aflito, os valores estão todos a cair, vamos ter que rever o pente. O pente vamos ter que transformar num pente.
É mesmo aqueles... concluir, deputado Helder Amaral. Sou professor Carlos Urrinho, peço-lhe que, por favor, de responder todas as questões. Exatamente, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões colocadas e pelo largo espectro dessas questões. Permitam-me que eu talvez comece por fazer aqui um comentário à intervenção simpática do deputado Helder Amaral, que aliás verifico que lê com atenção, o que me deixa muito satisfeito, as coisas que vou escrevendo. Mas mesmo que eu aceite a ideia de que o Partido Socialista demora tempo a acertar, a verdade é que esta sua intervenção, Sr. Deputado, reconhece uma coisa fundamental. É que se demora tempo a acertar, é porque faz. E se faz, é porque arrisca fazer. E repare, é muito importante que neste momento o Sr. Deputado possa estar a analisar aquilo que está a fazer e não a dizer que, a assinalar o facto de não termos tido capacidade de resposta. É preferível corrigir. No mundo em que hoje vivemos, eu quero assumir claramente que é preferível fazer e corrigir do que não fazer. O exemplo que deu do setor automóvel é um excelente exemplo. É preferível ter feito o acordo e agora corrigir o acordo do que não ter feito, à espera de encontrar uma solução perfeita que nunca se chegaria. E, portanto, esse facto de se fazer é muito importante, mesmo sabendo que nos tempos turbulentos em que hoje vivemos, por vezes fazer implica correr algum tipo de riscos. Queria também agradecer ao Sr. Deputado Carlos Poços os contributos que deu. Não teve tempo de os dar todos, mas, Sr. Deputado, é evidente que é livre e é da sua parte querer comunicar-me esses contributos. Tenho todo o gosto também que, se quiser, em poder podemos conversar, porque acho que é exatamente essa também a importância desta participação. É nós podermos, por exemplo, uma das ideias que me deu é uma ideia muito interessante e outras ideias que possa ter. Acho que isso é uma atitude positiva do ponto de vista da política, é não, deixe-me aqui brincar um bocadinho, não fazer como a sua líder, que há alguns meses disse que não dava as ideias porque são depois da oposição que copiavas. Muito obrigado, Sr. Deputado, por dar as suas ideias e aquelas que forem boas nós, naturalmente, utilizaremos. Sra. Deputada Hortense, queria também dizer-lhe que no turismo aplica-se de forma muito clara aquilo que eu referi, de forma mais alargada a todos os setores económicos. Ou seja, é evidente que, por um lado, nos rankings internacionais, a qualidade do turismo e o valor do turismo português tem vindo a subir em todos os rankings internacionais. Por outro lado, o volume do turismo tem vindo a descer, como é óbvio, porque tem vindo a descer em termos globais. Tem vindo a descer menos do que tem descido em média noutros destinos. Mas a verdade é que haverá um momento de retoma, haverá um momento de recomeço, haverá um momento em que, de novo, o turismo será uma fortíssima atividade. E por isso é exatamente nestes momentos de dificuldade, nestes momentos de crise, que nós temos que fazer as escolhas e as apostas corretas para depois crescermos ainda mais. E é isso que está a fazer, nomeadamente com a criação, como sabe, do Polo de Competitividade do Turismo, designadamente com as apostas em turismo específico, nomeadamente em turismo residencial, em turismo de lazer, em turismo de saúde, com escolhas claras em termos de posicionamento turístico em vetores de alto valor acrescentado. E é óbvio que a questão é esta. Nós, em todas as áreas, eventualmente ontem vinha numa revista, eram umas revistas que há algumas áreas como a reparação de calçado ou a reparação de roupa podem estar em crescendo, enfim, algumas áreas podem estar em crescendo porque são áreas que são bens de engal, ou seja, são bens que crescem quando há uma menor renda. As necessidades das áreas estão a regredir neste momento, mas haverá um reemergir. E o que é fundamental é o nosso posicionamento nesse reemergir. E é por isso também que o trabalho com os PMEs é muito importante. Nós, por um lado, como sabe, há um conjunto de medidas muito grande no sentido de proteger as PMEs da asfixia financeira, que é a principal dificuldade que as PMEs têm. Essa asfixia financeira pode, inclusivamente, criar-lhe algumas... E às vezes a asfixia é estritamente financeira, nem sequer é económica. É prazo de pagamento, prazo de recebimento. O comprador tem mais força que o vendedor. O vendedor é uma PME, tem mais dificuldade na gestão dos prazos. E essa questão da asfixia financeira é fundamental para quê? Para que as PMEs possam também beneficiar do CREN. O CREN está neste momento cada vez mais numa fase de aplicação muito, muito forte. Por outro lado, também há muitas PMEs envolvidas nas redes de ações coletivas, nos postos de competitividade, nos clusters, e estamos também a preparar medidas de capacitação para as PMEs, nomeadamente ao nível da sua informatização e da sua ligação também aos mercados internacionais. Ou seja, o que é fundamental é nós percebermos que algumas. Uma política de sucesso para as PMEs não pode ser apenas, como foi muitas vezes no passado, uma política de disponibilização de ferramentas, porque muitas vezes as PMEs não têm as condições de beneficiar essas ferramentas. E, portanto, temos também que estar do outro lado a apoiar, a ajudar. E, por exemplo, acho que a proposta do Sr. Deputado Carlos Poço, por exemplo, é um contributo a ajudarmos, como estamos a fazer, com a colocação de milhares de jovens, de novos jovens nas PMEs, etc., para qualificar a capacidade que têm depois de beneficiar dos vários recursos. Sr. Deputado Agostinho Lopes, três questões. Em primeiro lugar, para ser muito direto, não vale a pena. Eu acho que o equilíbrio macroeconómico é importante para as economias e acho que deve continuar a ser um objetivo. Obviamente que o Pacto de Estabilidade e Crescimento deve ser inteligente. Este é um momento em que é preciso... Este é um momento em que é preciso haver algum desequilíbrio macroeconómico indutor de positivo, mas acho que o objetivo deve ser, de novo, o equilíbrio macroeconómico no espaço euro e em Portugal também. Como sabe, o Primeiro-Ministro português tem-se pronunciado reiteradamente contra a manutenção das offshores. Como sabe, a discussão, como sabe, uma das propostas que será discutida na reunião do G20 é exatamente essa, e a regulamentação e a regulamentação dos offshores, e haverá medidas tomadas em concreto. Agora, é evidente que o Sr. Deputado sabe tão bem como eu, e voltamos a ter a mesma questão, que não vale, não quero estar a retomá-la, mas o exercício é sempre o mesmo. Ou seja, em termos de metodologia científica, chama-se o setaris paribus. Ou seja, a certa altura a gente diz, bem, eu vou analisar esta garrafa de água, considerando que tudo o que está à volta não existe, é uma constante. Então eu consigo fazer maravilhas com esta garrafa de água, consigo fazer coisas espetaculares, mas isso é um exercício, que na realidade não existe. Na realidade, o mundo está tudo interligado. Se nós fecharmos o offshore da Madeira, duplicará o offshore de Caimão. Duplicará o offshore do Caimão. Desculpe. Duplicará o offshore das ilhas de Seychelles, das ilhas de Caimão. Se nós fecharmos... portanto, tudo está interligado. As políticas têm que ser globais, integradas. Não se pode fechar da maneira que o senhor deputado pretende. Depois, queria dizer que o Lisbon Scoreboard, que é realizado, é uma análise que é realizada por um think tank, que de facto tem, entre outros ilustres membros, os dois ilustres membros que referiu, o professor António Borges e o professor António Vitorino. Esse think tank normalmente faz uma análise muito clara, que é assim, em vários indicadores. Os melhores nesses indicadores são heróis, os outros não são nada e os piores são vilões. Portugal ao longo, não, desculpe, Sr. Deputado, não deixe-me já agora dizer aos seus deputados, a verdade dos factos é assim, são muitos indicadores que são analisados, são dezenas de indicadores que são analisados. Nós, há 4 ou 5 anos, éramos vilões em 9 ou 10 áreas, agora somos vilões ainda em algumas, duas ou três. Numa de que somos vilões é aquela que referiu, ou seja, emprego, inclusão e proteção social. É verdade que temos estado a fazer progressos, mas é verdade que ainda somos, do ponto de vista europeu, ainda estamos na metade mais baixa. E isso só nos aumenta a vontade e a mobilização para que daqui a 1, 2, 3 anos nós também nessa área não sejamos vilões. Muito obrigado.
Obrigado. Senhores deputados, nós vamos prosseguir com a nossa reunião. Peço-vos, uma vez que estamos no limite do quórum, que aqueles que estão aqui não saiam. 3 minutos de intervalo. Há um intervalo. Mas
Eu já vejo. Boa tarde.